Fábio, você já é de casa, hein? Bom dia!
Opa, é um prazer estar aqui com os ouvintes da CBN, sempre um prazer. E foi, na verdade, nós fomos a Roma, tivemos na embaixada, mas o convite veio da FAO, que é o órgão específico da ONU para agricultura e alimentação. Nós fomos para o Fórum Mundial de Alimentação e Agricultura que houve em Roma, e aí a embaixada que nos recebeu para nos dar apoio, porque foi um convite especificamente da ONU. E aí a embaixada já aproveitou o embalo, trouxe a PECS junto e nós também fizemos negócios.
E como é que surgiu essa oportunidade?
É, na verdade, é um evento muito importante, porque a gente está falando da ONU, né? Um organismo mundial, e é uma representatividade não só para Belém, como para o Estado e até para o Brasil. O mais importante, o assunto era a questão de clima e a própria floresta, que é o que está em voga agora. Todos estão conversando sobre isso. Inclusive, nesse mesmo evento, estava o nosso governador, que fez uma defesa maravilhosa. Exatamente, a Gáudens foi chamada porque nós estamos trabalhando numa região em que está havendo a recuperação de áreas degradadas com o plantio do cacau. E é de lá que eu adquiro o meu produto. E isso é muito bom. E eu ainda também desenvolvi produtos que trabalham com frutas que são consorciadas nesse plantio. Então eu tenho o açaí, o cupuaçu, o bacuri e, obviamente, o cacau. E eles consorciados ajudam a recuperação de áreas degradadas e manutenção da própria floresta em pé. E isso automaticamente afeta o clima, ajudando positivamente. E aí nós fomos um case, fomos chamados para a FAO exatamente para falar disso para as novas gerações. Estava tendo um evento também para jovens, exatamente mostrar como é possível fazer isso e tirar um pouquinho os paraenses do banco dos réus dessa história de clima e floresta, porque, na verdade, tem muita gente trabalhando em prol da floresta. É óbvio que tem pessoas que às vezes não estão em acordo, mas não é o nosso caso.
Me tira uma dúvida, eu sou muito curioso, viu, Fábio? Você falou aí sobre o plantio, né, do cacaueiro. Se plantar hoje, daqui a quanto tempo você pode tirar o fruto?
Depois de 3 anos vai começar a...
Já?
A começar.
É bem rápido.
Ele é rápido. Não é tão rápido, tá? Isso também vai variar um pouquinho, depende muito da variedade, do que você vai estar plantando. Essa é uma área que você vai ter muita informação, porque hoje o Pará tem o maior banco de germoplasma do mundo, que tem todas essas variedades, e é aqui pertinho de Belém.
Olha só que legal.
Tá vendo?
E, Fábio, assim, o que você levou para os europeus? Conta para a gente.
Bom, nossos sabores: açaí, cupuaçu, bacuri, farinha de tapioca.
Nossa!
Tudo com o nosso cacau junto. Foi o maior sucesso. Aí nós tivemos esse momento lá na FAO, tivemos vários contatos com muitos embaixadores, falando exatamente dessa questão climática. Não era um trabalho voltado à comercialização, e sim à promoção desse trabalho que é feito pelo Estado agora, voltada a essa imagem que está um pouco desgastada, pouco não, muito desgastada, e não é uma realidade atual do que está acontecendo por ali, pela região que está fazendo essa recuperação. E aí, o que é que nós fizemos? Depois, a própria APEX, que é a Agência de Promoção e Exportação do Brasil, que tem cadeira lá dentro da embaixada, nos levou para aquela embaixada maravilhosa que fica na Praça Navona, em Roma, e teve um momento em que a gente fez as demonstrações e acabou rendendo muitos frutos. Além de bons relacionamentos, voltamos com um representante em Roma já. Agora é só ajustar as embalagens e começar a fazer exportação.
E uma coisa que chama atenção, você falou muito bem em relação a todo esse convite, o que chama atenção muito, acho que quando a gente fala em sustentabilidade, socioeconomia, quando a gente fala de COP, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão da floresta em pé e o seu trabalho que está sendo fundamental. E a partir do momento em que você consegue o plantio de um cacaueiro, consegue não resolver todo o problema da Amazônia, mas dar um pontapé fundamental para que isso vire referência e tenha um retorno muito maior para a nossa região, isso é muito legal, eu te parabenizo muito por isso, Fábio. E quais são, por exemplo, até as contrapartidas, o que é feito, o que é conversado com você em relação ao poder público? A essa visita é importante, já que conhecem o seu trabalho pelo chocolate e também através dessa iniciativa que é muito importante para a Amazônia.
Inclusive, eu tive apoio, porque logo que nós recebemos o convite, foi um convite direcionado a Gáudens, né? Foi uma comitiva montada para Gáudens, era a Ângela e eu, para ir representar. E, obviamente, hoje, com essa diferença enorme que estão os câmbios, né, principalmente euro, eu disse, ó, só vai um, porque não dá. Aí, obviamente, depois eu pleiteei, realmente consegui o apoio, o Estado nos apoiou bastante, a Secretaria de Turismo, ela entendeu a importância disso, até porque a gente dá visibilidade, as pessoas vão começar a vir a confirmar isso aqui. E é muito importante, a gente está vivenciando aí essas alterações climáticas, a gente precisa começar a mostrar e começar a deixar claro quem é responsável e quem não é responsável. Porque é muito simples. Pequenas empresas como a minha, se o meu fornecedor começar a fazer algum desastre ambiental lá, eu paro de comprar dele. Se isso virar uma máxima, se eu tiver um fornecedor que está cometendo alguma irresponsabilidade, a gente imediatamente troca de fornecedor.
E assim, Fábio, a questão da experiência, de tudo isso que você viveu lá na Europa, uma experiência com certeza diferente, em relação a essa representação, conta um pouco mais sobre essa experiência e a conversa com essas outras pessoas. E quero também saber como é que foi a reação quando o povo lá começou a provar a farinha de tapioca, um pouco mais do seu chocolate, porque, no mínimo, é curioso, querendo ver pelo menos a expressão das pessoas ao provar.
Lógico. Para mim, a melhor experiência foi quando eu tive a oportunidade com uma senhora. Ela era uma proprietária de loja de vinhos, ficava ali na Praça Cavour. Por sinal, quando alguém estiver em Roma, tem uma enoteca maravilhosa ali, pode ir. E eu estava com chocolate e apresentei para ela. Você precisava ver a reação. Na hora que ela provou, e o cupuaçu é incrível, como o cupuaçu ele é rápido para cativar. O açaí, a pessoa fica meio na dúvida, depois que ele sente, eles acham incrível, principalmente pela cremosidade. E você começar a promover os nossos produtos, isso significa que cada chocolate que chega ali, quando você está realmente com um produto como esse, você está verticalizado. Você não está levando só cacau para virar chocolate em algum país europeu. Você está levando o chocolate. Cada euro que for adquirido por uma venda de um chocolate desse é a cadeia produtiva do açaí, a do cupuaçu, a do bacuri, as outras indústrias que me ajudam na verticalização desse produto, isso tudo vai automaticamente impactando. Eu já estou vendo que tem gente ali ó, empolgada, que eu já ouvi o barulhinho da embalagem do chocolate.
E, Fábio, como é que você analisa esse reconhecimento profissional? A Galdens tem quanto tempo? E você imaginou que um dia isso pudesse acontecer logo no início?
Ela foi pensada para isso. Foi em 2004, quando eu começo todo o trabalho. Olha só.
Eu vou provar ao vivo aqui.
Não, ó. E ó, mostra para o público que está podendo assistir. É que a luz não está suficiente. Esse é um chocolate branco, tá, gente? Aí você vai dizer assim, como branco? Essa é a grande brincadeira. Eu abro, ele é um chocolate branco, só que ele é feito com açaí. Aí ele fica violeta. E ele tem uma cremosidade a mais que a maioria dos chocolates, porque o açaí é muito gordo. Então, é ou não é? É a felicidade, olha aí.
Gente, isso aqui é um absurdo.
Isso é um sonho, porque em 2004, quando eu pensei a Galdens, eu pensei, vamos levar esse chocolate para o mundo e verticalizar. E olha, algumas coisas já aconteceram, por exemplo, não existia estrada até Medicilândia. Hoje nós temos uma estrada de Altamira até lá, o que eu levava 6 horas e que era praticamente inviável. Na época das chuvas, hoje a gente já tem. Nós vamos a passos lentos, mas o processo de evolução é assim. Hoje, a gente está começando a dar uma acelerada. Muitos movimentos, muitas empresas de cacau na região começaram a fabricar chocolate, perceberam a importância da verticalização. E nós temos que abraçar o que é nosso, porque o mundo vai se encantar com isso. Eles não têm... O que é fascinante é você abrir um chocolate de bacuri, a pessoa provar e dizer, eu não sei o que é isso, mas só sei que é bom. O cupuaçu, a pessoa já diz, nossa, que espetáculo. Aí fica tentando associar uma fruta. Aí tinha gente que falava banana. Eu disse, nossa, mas cupuaçu e banana. Se você for cuidadoso com a cremosidade do chocolate, pode lembrar uma banana. E é incrível como é a descoberta. O mundo não conhecia chocolates com esses sabores até a Galdens começar a desenvolver. Teve um texto maravilhoso que uma pessoa que provou o chocolate na embaixada deixou para mim, depois enviou, que eu fiquei emocionado, ele falando exatamente desse momento de criação da Galdens, que nós fomos precursores desse resgate, né? Existia aquele pão de cacau tradicional vendido, mas não existia confeitaria fina feita com os nossos ingredientes se transformando em chocolate. E depois disso, eu comecei, as pessoas provavam e nem acreditavam que era nosso. Eu me lembro, em 2005, eu servindo chocolate, as pessoas perguntavam de que país era, da Europa. Eu disse, mas não, isso é nosso, é de Medicilândia. Medicilândia, onde fica Medicilândia? O paraense que não conhece o que tem. Ou, na verdade, conhece, mas não vê. De tanto ver, você não vê. Foi mais assim, o cupuaçu ainda continua arrebatando corações. E o nosso chocolate ao leite, que é, lá é difícil concorrer, porque eles têm chocolates ao leite incríveis. Deu um baile por causa da tapioca.
Olha aí, ó.
Que aí a crocância e do sabor particular, porque o nosso cacau, ele tem identidade. Eles estão acostumados com o sabor que vem da África. Então, quando eles provam o nosso, é diferente o sabor.
Sentem a diferença na hora, né?
Ou mesmo da Bahia, se você provar, são identidades distintas. É como o vinho. Nós temos a região de Bordeaux, tem a região de Borgonha, tem a Itália, e tem o Brunello, tem o Barolo. São sabores distintos. Nosso chocolate, de cada região, é diferente. O cacau de várzea é outro sabor. Nós estamos com uma parceria com a Prefeitura de Benevides. Eles estão desenvolvendo um chocolate, eu estou ajudando eles. É outro sabor, é incrível. E não é o mesmo. Então, você pode pegar 5 barras de chocolate ao leite iguais e elas serem completamente diferentes pela origem do cacau. E essa riqueza é nossa, porque ele é daqui.
É verdade. Inclusive, na casa da minha avó tinha muito cacau. E temos ainda muitos cacaueiros de quintais aqui em nossa região, né? Isso é muito legal. Agora, Fábio, o que chama atenção nessa conversa e de tudo que você está trazendo para a gente é que a sua visita à Europa, por conta desse convite, não abriu portas para a Gauden. Abriu a portas para a Gauden, só corrigindo, mas abriu portas para a Amazônia.
Total.
Isso é valioso para a nossa região e eu queria que as pessoas soubessem muito mais sobre isso.
Lógico, e agora, você que tem aquele teu cacau no quintal, não pensa que não dá para fazer. Dá para fazer o chocolate e você pode fazer. E isso vai gerando identidades. E nós teremos, eu tenho certeza que breve terá uma demanda tão grande que todo mundo vai ter que fazer chocolate e você vai catar. E é perigoso só o seguinte, não vão tirar as mangueiras para botar cacaueiro. Faz o cacaueiro do lado da mangueira, assim a gente mantém a cidade mais arborizada.
Olha, eu confesso, visitei ontem a minha avó tinha muito cacau, ainda tem, né? A casa está à venda ali no bairro do Bengui, ela fazia um chocolate, botava no leite, pelo amor de Deus, um absurdo, muito diferente mesmo.
E esse resgate, isso permite, e uma questão econômica nesse processo, nós não precisamos de fazer grandes indústrias, porque elas acabam estandartizando qualidade, paladar. O que nós precisamos são de muitas indústrias. É comum isso. Lá na Europa, eu tive a oportunidade agora em Roma de fazer provar diversos vinhos de pequenos produtores. Produtor caseiro. Tá? Porque uma fazenda na Itália é o quintal de uma casa em Belém. Tá? E eles conseguem produzir vinhos. E você provava vinhos incríveis. E eu estou acostumado com vinhos maravilhosos. E vinhos realmente surpreendentes. Então, é possível a gente transformar Belém, o Pará, num polo de referência, a Amazônia, a Amazonas também, polo de referência de chocolate, que as pessoas vão vir aqui passear, do mesmo jeito que alguém pega um avião, vai para a Europa, vai para a Itália, França, Espanha, Portugal, provar vinhos, vai para o Chile, Argentina, vão vir para Belém, para Manaus, vão visitar Medicilândia. E a gente tem condições de apresentar uma diversidade. Porque quanto mais pessoas produzindo tiver, melhor vai ser. Mais qualidade nós teremos. E quanto. É porque a quantidade é inversamente proporcional à qualidade. Muitas pessoas, nós teremos muitos produtos bons. Poucos, faremos coisas que tendem a fazer monocultura. Isso não vai dar certo. Tem que ter gente criativa assim mesmo. Que nem a gente, tá lá, cupuaçu, bacuri, tá tudo junto e misturado e tá fazendo o maior sucesso.